para todos mais uma vez. Boa tarde. Agora 15 horas em Portugal e em Angola. São 13 horas em Cabo Verde, 14 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São já 16 horas em Moçambique e África do Sul. João Costa Dias, na edição a esta hora.
Afinal, já não vai haver o jogo amigável entre as seleções de futebol da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. O jogo deveria realizar-se esta tarde, já não vai ser possível, porque foi cancelado o voo que deveria ter levado ontem os Tubarões Azuis de Dakar para Bissau. Em declarações à Rádio Nacional de Cabo Verde, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, explicou que perante a situação não restou outra saída.
É uma situação que nós lamentamos bastante, tendo em conta que se trata de um país irmão, Guiné-Bissau. Desejávamos fazer esse jogo, mas é uma decisão que muito difícil para nós, de facto. Certamente também para Guiné-Bissau, que fez um grande esforço para que houvesse esse jogo, mas aqui estamos perante uma situação alheia em que, digamos, a responsabilidade não é de ninguém, faz a todos.
Declarações de Mário Semedo à Rádio Nacional de Cabo Verde. O adiamento do voo e o facto de já não haver tempo útil para a realização de testes Covid para a entrada dos jogadores cabo-verdianos na Guiné-Bissau ditou o cancelamento da partida. E na véspera do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que se assinala amanhã com o lema "Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil", a presidente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente considera que o trabalho infantil ainda é pouco expressivo no arquipélago. Apesar de não dispor de dados atuais, a presidente do Instituto, Maria Livramento Silva, acredita que a pandemia da Covid-19 pode contribuir para um aumento desta realidade.
Existe o problema do trabalho infantil, mas não é tão preocupante como outros casos em que temos maiores denúncias. No ano passado, por exemplo, tivemos 24 casos de denúncia de trabalho infantil e aqui em Cabo Verde o trabalho infantil é mais ligado na parte interior da Ilha de Santiago, sobretudo, principalmente aquelas crianças que ficam na berma das estradas a venderem produtos tipo frutos, zimbrão, mangas, e muitas vezes estão lá juntamente com os pais.
Este ano, as celebrações do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil ganham uma maior dimensão porque 2021 foi declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. 30 mil crianças correm o risco de morrer à fome no Tigré, de acordo com a Unicef. Os combates desde novembro no Tigré interromperam as colheitas numa região já com insegurança alimentar. As agências humanitárias da ONU alertaram ontem que milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar, 350 mil das quais correm o risco de morrer de fome, e denunciaram o bloqueio de ajuda por parte de grupos armados. E o governo português quer alterar a lei no seguimento da polémica em torno dos dados pessoais de ativistas russos comunicados pela Câmara Municipal de Lisboa à Embaixada da Rússia, criticando o que pensa ser um aproveitamento político do caso. O secretário-geral adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro, revelou no Porto essa intenção do governo.
O sucedido também resulta de uma lei de 1974 totalmente desatualizada e, por isso, o governo está a trabalhar no sentido de promover uma nova proposta de projeto de lei para promover uma atualização da lei de 1974 relativa ao direito de manifestação.
Para o Partido Socialista, a polémica que envolve a Câmara de Lisboa e os dados dos ativistas russos demonstra oportunismo e cinismo. Portugal, Japão, China e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento já disponibilizaram apoio financeiro às eleições de 18 de julho em São Tomé e Príncipe, indicou hoje a fonte da Comissão Eleitoral Nacional. A Comissão Eleitoral Nacional precisa de 1 milhão e 650 mil euros para realizar todo o processo eleitoral, incluindo uma eventual segunda volta. E o primeiro-ministro guineense, Namibian, disse hoje que a Rússia está interessada nos recursos naturais do país no âmbito do relançamento da cooperação entre os dois países, agora virada mais para trocas económicas e formação de quadros. Nuno Nabian regressou hoje a Bissau após participar no Fórum Económico Internacional Rússia-África, à margem da qual aproveitou para conversar com o vice-primeiro-ministro russo para a África. A Rússia também manifestou interesse em retomar a formação de quadros militares e da polícia da Guiné-Bissau, acrescentou Nuno Nabian. O barreirense lamentou hoje a morte morte do antigo futebolista internacional português Neno, que terminou a formação nos Alvirrubros e vai ser recordado como um excelente homem de carisma e com um sorriso contagiante. Entrou para os júniores do Barreirense com 16 anos, acabado de chegar do Santo Antoniense, o seu primeiro clube em Portugal, e durante 6 anos, os últimos 4 já na equipa sénior, agarrou com unhas e dentes as balizas do Barreirense e ajudou na subida à 2ª Divisão Nacional, escreveu o clube do Barreiro nas redes sociais. O antigo internacional português, Neno, morreu ontem aos 59 anos, informou Vitória de Guimarães, clube no qual jogou e terminou a carreira de futebolista antes de exercer as funções de treinador de guarda-redes e nas últimas épocas de dirigente.
O essencial das notícias às 15h, hora de Lisboa, edição de João Costa Dias. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.